Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar ao vivo no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horas de Buenos Aires, se preferirem 11 a 12 UTC, uma programação que fica hospedada em nosso website e que vocês podem acessar a qualquer momento. Também podem a qualquer momento tentar sintonizar a nossa programação nas frequências da WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos, das proximidades de Miami, em diferentes dias e horários. Lembrem também que terças e sextas-feiras, dia de deixismo, temos o segmento dedicado ao mundo deixista que prepara o nosso colega especialista Arnaldo Slain. E lembrem também que qualquer relatório de recepção é sempre confirmado com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, esses informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. O programa de hoje, quinta-feira, véspera de feriado aqui na Argentina. Amanhã, 20 de junho, celebramos a morte do general Manuel Belgrano, um político economista, além de militar, que foi quem criou a bandeira, a celeste e branca, a albiceleste, que nos representa mundo fora. Foi ele que a criou para se distinguir, para se diferenciar das cores das tropas do exército realista espanhol, quando das lutas pela independência do que é hoje a República Argentina. Teremos hoje, por sinal, um comentário sobre o general Belgrano. Mas também hoje é dia de vida e saúde e também de novidades no mundo da cultura e dos espetáculos. Nos acompanha na operação técnica Sergio Bosco e passamos com ele para as informações. Começamos aqui na Argentina, onde apoiadores protestam em todo o país contra a condenação de Cristina Kirchner. Apoiadores de Cristina Kirchner protestaram ontem, quarta-feira, aqui em Buenos Aires e na maioria das principais cidades do país, contra a condenação da ex-presidenta argentina. Do lado de fora do apartamento de Cristina, manifestantes se reuniram com bandeiras pedindo a liberdade da ex-mandatária e muitos carregavam cartazes agradecendo o trabalho de Cristina Kirchner. Ela foi condenada a 6 anos de prisão por corrupção e teve a pena confirmada pela Suprema Corte do país na semana passada. A decisão proibiu de forma perpétua que ela ocupe cargos públicos. Por ter mais de 70 anos, na terça-feira, a justiça autorizou que a ex-presidenta cumpra a pena em casa, usando uma tornozeleira eletrônica. Também ontem, os advogados de Cristina Kirchner pediram que o tribunal esclareça se ela pode sair para a varanda do apartamento durante a prisão domiciliar.
Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas de Buenos Aires nesta quarta-feira com bandeiras argentinas, de sindicatos, organizações sociais e estudantis, além de cartazes, para demonstrar apoio à ex-presidente argentina Cristina Kirchner. Desde a véspera, ela cumpre uma pena de 6 anos de prisão domiciliar por corrupção, condenada por gestão fraudulenta de contratos de obras públicas na província de Santa Cruz, uma decisão judicial confirmada na semana passada pela Suprema Corte. A ex-presidente denunciou parcialidade judicial e acusou os 3 membros do Supremo de serem marionetes do poder econômico. O ato, convocado pelo peronismo, um histórico movimento político atualmente liderado por Kirchner, reunia, segundo a organização, mais de 500 mil de pessoas.
Entendemos que o que hizo a justiça é um fallo político.
Entendemos que o que a justiça fez é uma decisão política, que nada tem a ver com o processo judicial, que não houve provas e que o que há é uma intenção de calá-la, de retirá-la do cenário político, para que não possa competir nas próximas eleições.
Para que possa competir nas próximas eleições.
Devo todo, le devo a mis hijos.
Eu devo tudo a ela. Devo meus filhos, devo a Argentina que estava crescendo, não passávamos fome. Existem crianças nos bairros que estão mal. Isso que a diria, que a amo de todo o coração. Em um discurso gravado na prisão domiciliar e transmitido para a multidão que se reunia na Praça de Maio, Kirchner prometeu: vamos voltar com mais sabedoria, com mais união, com mais força. A ex-presidente criticou o governo do ultraliberal Javier Milei e declarou: há algo que todos e todas têm que entender. Podem me prender, mas não vou poder prender todo o povo argentino. Não somos nós que estamos assustados, são eles. É o momento de mostrar que vamos defender a democracia, com as mesmas ferramentas com que a construímos, sem violência, mas com coragem.
Líder iraniano Khamenei promete lutar contra Israel e alerta os Estados Unidos. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, alertou ontem, quarta-feira, que seu país jamais se renderá a Israel e ameaçou causar danos irreparáveis caso os Estados Unidos se juntem à ofensiva.
O líder supremo do Irã prometeu nesta quarta-feira que seu país não vai se render. Em um discurso transmitido no sexto dia de confronto direto com Israel, o Ayatollah emitiu um alerta aos Estados Unidos, cujo presidente Donald Trump pediu a rendição incondicional de Teherã. Khamenei chamou as declarações de inaceitáveis. Se os Estados Unidos interviessem nesta área, especialmente por meio de envolvimento militar, os danos que sofreriam seriam, sem dúvida, irreparáveis. Khamenei, no poder desde 1989, tem a palavra final em importantes questões de Estado. A nação iraniana se opõe firmemente a uma guerra imposta, assim como vai se opor firmemente a uma paz imposta. Esta nação jamais se renderá aos ditames de ninguém. Israel lançou uma campanha militar sem precedentes na última sexta-feira, com o objetivo de interromper o programa nuclear iraniano. O Irã respondeu atacando Israel em ondas sucessivas, com mísseis e drones. O Estado judeu e várias potências ocidentais suspeitam que Teherã esteja desenvolvendo uma bomba atômica, algo que a República Islâmica nega. A grande questão agora é se os Estados Unidos vão se envolver de alguma forma, depois que Trump alertou que poderia matar Khamenei, a quem chamou de alvo fácil, mas que por enquanto não o fará.
E a Argentina, entre outros países, evacua sua embaixada inteira. A Argentina evacuou a sua embaixada na capital iraniana, em decorrência da ofensiva israelense contra o Irã. Buenos Aires adotou a mesma decisão que os governos do Chile, México, Brasil, Uruguai, Bolívia e Rússia, entre outros. A medida não implica o rompimento das relações com a República do Irã, de acordo com Mariano Jordán, encarregado de negócios da Argentina no país asiático. Desde o início do ataque israelense na última sexta-feira, mais de 220 pessoas foram mortas no Irã, de acordo com as autoridades iranianas. A retaliação contra Israel, por sua vez, causou 24 vítimas, de acordo com as autoridades israelenses. Na sequência, um argentino que estava em Teherã relata como ele deixou a área de conflito.
Salimos con la embajada argentina, así que salió todo bien, gracias a Dios. La verdad que se portaron de lujo, salió todo exitosamente muy bien. Fueron vehículos 4x4 con el personal diplomático, al cual estoy súper agradecido. Y pasamos con ellos y llegamos a Azerbaiyán. Y del otro lado nos estaba esperando la gente que está en el cónsul de Azerbaiyán. Inmediatamente nos acogieron, viajamos 300 kilómetros más después a frontera terrestre y súper amables. Ya teníamos hoteles reservados, teníamos comida, paramos para hacer una pausa, tomar café, nada, descansar un poco, comprimir un poco la tensión, bueno. Así que un lujo. La idea era de que todo el mundo se fuera al norte de Teherán, que era lo más cercano, y bueno, todos hicieron eso, y claro, en menos de 2 horas estaba todo bloqueado completamente, entonces no había ninguna forma de salir vía terrestre. Se rompieron autos en el medio, quedaron totalmente desabastecidos las estaciones de servicio, no habían camiones para poder recargar porque no podían pasar, así que un montón de gente varada en medio de la ruta. Decidí esperar un poco más. Ayer finalmente se dio la orden de que teníamos que salir urgente, por una cuestión de que había aumentado el riesgo. Para mí es mucha psicología de ambos países para que pase este tipo de cosas, producir un caos.
Presidente da Argentina, Javier Milei, apresenta reforma abrangente da Polícia Federal. Juntamente com a ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, o presidente previu várias transformações na Força de Segurança. Uma delas será a criação de um Departamento Federal de Investigações, inspirado no FBI dos Estados Unidos. A partir de hoje, não teremos uma Polícia Federal voltada para o patrulhamento das ruas, mas para a investigação criminal, explicou o presidente. Durante a cerimônia realizada aqui em Buenos Aires, o chefe de Estado disse: "Vamos aprender com os Estados Unidos e Israel", que ele citou como modelos para a reforma da polícia. Outra das mudanças, incluída num decreto presidencial, é que a força poderá realizar investigações, prisões e buscas sem mandado. A partir de agora, a Polícia Federal também poderá realizar essas ações por ordem do Ministério da Segurança.
El presidente Javier Milei presentó a DFI, el Departamento Federal de Investigaciones, que se convertirá en el centro de operaciones de la Policía Federal para combatir delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado y transnacional.
Pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo. Y vamos a hacer las inversiones que hagan falta, equipándonos con tecnología de punta en materia forense, en materia informática y de comunicación. Esto es simple, el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas. Hay que estar a la altura del nivel de capital, capacidad organizacional y tecnología que tiene cualquier organización criminal. Cualquier otra cosa es perder el partido antes de jugarlo.
A partir de ahora, la Policía Federal dejará de combatir los delitos comunes y se abocará a los delitos complejos. Y para cumplir ese objetivo, tendrá una cobertura de todo el territorio nacional y comenzará a reclutar a egresados de carreras universitarias de distintas áreas para integrar la nueva DFI, que también estará habilitada para realizar ciberpatrullajes en redes sociales y en los sitios web.
E vamos agora ao Brasil, onde, em consórcio com a multinacional ExxonMobil, a Petrobras arremata 10 dos 47 blocos de petróleo da Foz do Amazonas. Gigantes do setor ignoram alertas de ambientalistas e povos indígenas. A área está sob impasse ambiental no Ibama.
Apesar da pressão de ambientalistas, povos indígenas e petroleiros, a Petrobras arrematou nesta terça-feira 10 blocos de exploração de petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas, num consórcio com a multinacional ExxonMobil. A operação ocorreu durante a quinta rodada de leilões de concessão promovida pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no Rio de Janeiro. Ao todo, foram ofertados 47 blocos na Foz do Amazonas. Desses, 19 foram arrematados. Além da Petrobras e da ExxonMobil, também participaram Chevron e China Petroleum, que firmaram parcerias em outros 9 blocos. Os lances renderam um bônus de assinatura de R$844 milhões à União. No total, são mais de 16.312 quilômetros quadrados na bacia da Foz do Amazonas que foram arrematados no leilão. Os blocos precisam agora passar por processos de licenciamento ambiental. A região da margem equatorial é considerada a nova fronteira exploratória do petróleo no Brasil. Localizada numa área de alta sensibilidade socioambiental, a bacia é alvo de disputa entre a Petrobras e o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que não concedeu licença para exploração devido à falta de estudos conclusivos sobre os impactos ecológicos. Mesmo sem a licença para atuar na área, a estatal brasileira liderou os lances mais robustos, em parceria com a ExxonMobil. Todos os 10 blocos em sociedade têm divisão igualitária, 50% para cada empresa. A Chevron também teve presença destacada no leilão em parceria com a CNPC Brasil, de origem chinesa. A petroleira arrematou 9 blocos com participações que variam entre 50% e 65%. O leilão da ANP ofertou ainda um total de 172 blocos exploratórios nas bacias do Parecis, Santos e Pelotas. Desses, apenas 34 foram arrematados, somando uma área de mais de 28 mil quilômetros quadrados usados, segundo a agência reguladora. Do lado de fora do hotel, onde o leilão foi realizado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, mais de 200 manifestantes protestaram contra a iniciativa. A mobilização contou com a presença de lideranças indígenas, movimentos ambientalistas e petroleiros, que denunciaram riscos à biodiversidade e também a ausência de consulta aos povos tradicionais. Apesar do esvaziamento parcial do leilão, entidades socioambientais classificaram como alarmante a venda por parte dos blocos ofertados na Foz do Amazonas. A lista completa com os blocos arrematados está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rodrigo Chagas. Locução, Douglas Matos.
Outro voo com migrantes deportados dos Estados Unidos chegou à Venezuela. De acordo com as autoridades venezuelanas, 135 pessoas chegaram na última terça-feira ao aeroporto de Maiquetia, na capital Caracas, vindas do Texas. Os repatriados passaram por um exame médico e foram entrevistados pelas autoridades para uma análise caso a caso. Conforme os números oficiais, cerca de 5.600 migrantes retornaram à Venezuela desde fevereiro como parte do plano Retorno à Pátria. E continuamos agora na Colômbia, onde o Senado aprovou a reforma trabalhista promovida pelo presidente Petro. O projeto de lei foi aprovado com 57 votos a favor e 31 contra, após meses de debate e controvérsia. O ministro do Trabalho, Antônio Sanguino, disse após a aprovação, conseguimos uma nova lei trabalhista democrática e progressista. Entre outras mudanças, a reforma introduz bônus salariais para aqueles que trabalham à noite ou nos finais de semana e feriados. Ela também exige o registro na Previdência Social para motoristas de entrega de aplicativos, que não poderão exigir exclusividade de seus funcionários. O presidente do país, Gustavo Petro, havia convocado um referendo sobre a reforma diante da demora do parlamento em lidar com ela. No entanto, o presidente disse ontem que o plebiscito continuaria até que a conciliação do projeto de lei fosse votada.
El Senado de Colombia aprobó el proyecto de reforma laboral del presidente Gustavo Petro. La iniciativa había sido rechazada en abril, pero fue retomada después de que el mandatario promoviera una consulta popular para someter su propuesta al voto ciudadano, programada para el 7 de agosto. Finalmente, el martes, la Cámara Alta dio luz verde a la reforma con 57 votos a favor y 31 en contra, e incluyó todos los puntos clave que el gobierno de izquierda considera vitales. La presidencia celebró la aprobación como un paso histórico hacia el trabajo digno. El proyecto de ley laboral es una de las reformas emblemáticas de Petro, un ex guerrillero elegido primer presidente de izquierda de Colombia en 2022. La iniciativa busca que la jornada laboral termine a las 18 y no a las 21, como sucede en la actualidad, que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social y que se establezca un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros puntos. Como el texto aprobado en el Senado tiene algunos cambios con respecto al adoptado en octubre pasado por la Cámara Baja, aún falta un trámite de conciliación entre ambas cámaras.
Não consigo imaginar um fracasso, diz o secretário extraordinário para a COP30. A menos de 5 meses da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em novembro em Belém do Pará, o secretário extraordinário para essa COP30, Walter Corrêa da Silva, corre contra o relógio para que o evento no meio da Amazônia seja inesquecível de maneira positiva. Na sequência, temos uma reportagem com ele da Rádio França Internacional.
RFI convida.
Vivian Oswald.
A menos de 5 meses da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro deste ano em Belém, o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correa da Silva, corre contra o relógio para que o evento no meio da Amazônia seja inesquecível de maneira positiva. Otimista, ele reconhece os desafios, mas afirma que a capital paraense será outra depois da convenção. Sobre hospedagem, um dos grandes nós no horizonte, diz que a questão será equacionada e que os preços dos leitos estarão dentro do razoável. Walter Correia, obrigado por falar com a RFI. Como está sendo organizada a logística para a COP em Belém?
São várias frentes que a gente tem trabalhado desde o ano passado e a gente vem apenas ampliando cada uma dessas frentes. Tá? Então, temos desde essas tais vilas militares, que na verdade são espaços, né, onde os militares utilizam também para pernoites, pousadas, etc., dos próprios militares. E nós estamos passando por reformas já quase um ano, e muitos deles estão disponíveis, são mais de 1.600 leitos que estão disponíveis nessas áreas. A rede hoteleira, a gente tem conversado bastante para que a gente tente um acordo possível para tentar disponibilizar o que ainda existe de hospedagem ali, de leitos, de apartamentos. Nós temos escolas que estão sendo reformadas, que vão disponibilizar 5 mil leitos. Nós temos os navios que estão em fase final de contratação. Já contratamos a Embratur, e a Embratur está em fase final de contratar a operadora, que por sua vez contrata os navios. Isso eu acredito que mais uma semana, duas no máximo, já tenhamos os navios praticamente contratados.
Eles vão ficar um pouco mais afastados, eles não vão ficar ali na estação das docas, porque o calado não está preparado, né, para isso.
Nós tínhamos preparado uma dragagem para poder trazer esses navios ali na docas, mas acabou restando fracassado e a gente acabou indo para um porto próximo, que é Outeiro.
Então, por enquanto, são dois navios.
São dois navios, no total 6 mil leitos, né? Mas isso não é ocupação total do navio, dos navios.
Vai ter vaga para todo mundo?
Eu acredito que sim, frente ao que a gente já ampliou. Aliás, em imóveis privados, por exemplo, a gente aumentou de uma forma absurda até. O que tinha de 600 imóveis que normalmente colocava disponível nas plataformas, hoje tem mais de 5 mil imóveis. Então, e está crescendo, cada vez crescendo mais. E acho que já está diminuindo o preço. Nós já temos uma pesquisa que circulou, eu não sei o quanto que ela é fidedigna ou não, mas é uma pesquisa que aponta que já está diminuindo os valores desses imóveis. Vários hotéis estão em construção ali também. Uma semana atrás eu fui visitar 3 hotéis em construção, que eu nem sabia que existiam. Que me convidaram para ir ver, eu fui lá conhecer. Todos eles juram por Deus que vão terminar em tempo hábil para poder entregar. Eu estou muito otimista, minha equipe toda está otimista com isso. O governador está otimista com isso, o presidente Lula está otimista, o prefeito Igor Normando está bastante animado em relação a isso. E os prefeitos do entorno também, da Grande Belém, lá da região metropolitana, estão todos muito... Estou muito convencidos que vai ser uma... Inclusive os empresários locais. Né?
Trabalha-se com o legado, né? Eu conversei com a vice-governadora e ela falou assim, a gente está muito preocupado com o legado.
O legado vai ser muito forte. A ideia é terminar todas e entregar todas as obras. E todas estão dentro do cronograma, a gente acompanha, faz ponto de controle, tanto com o prefeito quanto com o governador, né, para saber exatamente como é que está. Então, todas dentro do que estava sendo esperado para esse momento.
Do governo federal foram 4,5 bilhões de reais, não foi?
Em torno disso.
A outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, como é que se envolve a comunidade nessa organização?
Eu tenho ido bastante lá. A imagem que eu tenho do ânimo, né, do humor da população é o melhor possível. Minha atribuição é com a infraestrutura, não é tanto com os movimentos, não é tanto, mas eu tenho percebido isso em qualquer lugar que eu entro. Qualquer restaurante, em qualquer hotel, eu vou lá no Ver o Peso, eu converso com as pessoas lá, o clima está maravilhoso.
Assim. Existe um movimento assim, Made in Pará, que vocês estejam associando com a COP?
Então nós estamos fazendo essa curadoria agora, né, para ver o que é que comporta, onde, como, sempre procurando não tornar a COP um evento popular no sentido de de festa, de festividade, não é isso. É um momento muito sério, isso todo o governo tem falado, o presidente da COP, a própria Marina Silva tem falado isso. Não é um momento de grandes festividades, isso aqui é um momento de muita tensão, de muita negociação, de muita concentração.
E a coisa da bioeconomia, né? É
É.
aquela coisa de mostrar um pouco que a população vive ali. Você tem o PIB que é feito ali, que proteger a floresta também significa fazer a sua economia com ela.
Exatamente. E o presidente Lula tem falado isso, vejo outras pessoas falando também, que quem vê as copas das árvores de cima não imagina a quantidade de gente que mora aqui,
Exato.
né? Que vive daquilo. Tem muita coisa lá que o mundo vai conhecer e vai surpreender.
E saber que é possível proteger a floresta, né, usando ela de
Usando
maneira
uma
inteligente.
maneira inteligente, uma maneira sustentável, uma maneira que possa ser produtiva, mas sem desmatamento, sem fazer só pasto, entendeu? Tem outras coisas que são possíveis de fazer para poder a população sobreviver e sobreviver bem, dentro das condições pré-estabelecidas para eles.
Walter Correia, obrigado por falar com a RFI.
RAI, Argentina Lindo. RAI, Argentina, Mian Xiang Shijie. RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt. RAI, Argentina al mundo.
E vejamos agora por que 20 de junho é feriado aqui em nosso país. Esta data é dedicada a celebrar e homenagear a bandeira argentina e comemorar o seu criador, Manuel Belgrano, que morreu neste dia, 20 de junho, em 1820, na cidade de Buenos Aires. A bandeira foi criada por Belgrano para identificar as tropas que lutavam contra o exército do rei da Espanha, no contexto das guerras pela independência dos territórios sul-americanos. Manuel Belgrano deu a ordem de criar uma bandeira branca e azul claro, com o sol incaico dourado no meio, que desde então tem representado as bandeiras de guerra da Argentina. Em 27 de fevereiro de 1812, Belgrano hasteou o que viria a ser a bandeira nacional nas margens do rio Paraná, na atual cidade de Rosário, no centro-leste do país. Belgrano foi um dos mais notáveis economistas argentinos, um precursor do jornalismo nacional e um promotor da educação popular, da indústria nacional e da justiça social. No seu ideário visionário para a nova nação, ele falou da necessária integração dos povos indígenas e africanos escravizados como parte essencial da sociedade nascente liberada da Espanha. Manuel Belgrano morreu pobre e esquecido depois de ter investido toda a sua fortuna pessoal no financiamento das tropas para a Guerra da Independência. Na sua homenagem, escutamos na sequência a música Saludo a mi bandera, Saudação a minha bandeira, na voz da intérprete Fabiana Cantilo.
Argentine 面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina ao mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos agora no espaço dedicado a ver questões da vida e da saúde. E começamos com a Argentina, que reafirma a saída da OMS e diz que vai rever o protocolo sobre vacinas. Após a visita do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., à Argentina, o Ministério da Saúde da Argentina anunciou, segunda-feira, 26 de maio, que vai revisar as suas políticas de saúde pública.Segundo o governo, as mudanças que incluem uma revisão no protocolo sobre vacinas têm como objetivo passar de um modelo sanitário centrado em reparar a doença para um focado em cuidar da saúde com base em evidência científica. Entre as medidas anunciadas estão a revisão estrutural dos órgãos nacionais do sistema de saúde. Segundo o governo, o objetivo é ordenar, atualizar e tornar mais transparentes estruturas e processos que, por anos, funcionaram com sobreposições, normas obsoletas e escassa supervisão. Outra das medidas é revisão do uso das chamadas autorizações acelerados para medicamentos de alto custo.O Ministério da Saúde proporá discutir o uso desse tipo de autorização para medicamentos de altíssimo custo, especialmente os destinados a crianças e a doenças raras, disse o governo em comunicado. Também está entre os objetivos a revisão e restrição do uso de aditivos sintéticos potencialmente perigosos em produtos alimentícios, como objetivo de proteger a saúde da população.Também está entre as medidas anunciadas a exigência de que as vacinas sejam submetidas a estudos clínicos com grupo placebo. No comunicado, o país afirma que vai concentrar esforços nos processos de fabricação, aprovação e supervisão de vacinas. Para isso, pretende exigir os estudos clínicos com grupo placebo para vacinas.De acordo com o órgão, as medidas têm como objetivo também reforçar a segurança dos pacientes e a sustentabilidade do sistema de saúde. No documento, a Argentina ainda reafirma sua decisão de se retirar da Organização Mundial da Saúde. Hoje, a evidência indica que as receitas da OMS não funcionam porque não estão baseadas em ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que resistem a revisar seus próprios erros, diz o comunicado. O governo argentino se aproximou do americano após Javier Milei ter assumido em dezembro de 2023.Conservadores, Milei e Trump têm alinhamento ideológico e o argentino segue os passos de Trump. Fundada em 7 de abril de 1948, a OMS é uma agência especializada em saúde subordinada à ONU. A sua sede é em Genebra, na Suíça. A agência coordena esforços internacionais para controlar surtos de doenças e patrocina programas para prevenir e tratar enfermidades ao redor do mundo.A OMS conta com financiamento de diversos países do mundo para operar.
O governo da Argentina confirmou a saída da Organização Mundial da Saúde nesse comecinho de semana, então segunda-feira. A medida já havia sido anunciada pela Casa Rosada em fevereiro deste ano. Sobre este assunto, conversamos aqui com o Fabrício Knight, que é nosso editor de internacional, que já está por aqui. Fabrício, bom dia para você. O que, que muda com essa medida a partir de agora?
Bom, a Argentina deixa de ter acesso aos documentos da OMS, pesquisas que são divulgadas por lá e também, claro, de participar das decisões da votação desse órgão multilateral lá em Genebra, na Suíça, que na semana passada aprovou finalmente o acordo para a prevenção de pandemias. Bom dia, Soraya, Nonato, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa decisão já havia sido comunicada em fevereiro, mas o processo de saída de um país da OMS costuma ser um pouco lento. O governo da Argentina confirmou isso ontem, justamente no dia que Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde dos Estados Unidos, chegou ao país para visitar o governo argentino. Ele tem uma reunião marcada com Javier Milei para amanhã. Quando houve a saída, lá em fevereiro, o anúncio da saída comunicado pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni, que venceu eleições legislativas em Buenos Aires também semana passada, o governo de Javier Milei justificou pelo seguinte: disse que as receitas da OMS não funcionam, que elas não são baseadas na ciência, mas em interesses políticos e estruturas burocráticas que resistem a revisar seus próprios erros. Milei também descreve a gestão da OMS durante a pandemia como nefasta e fala que a quarentena que existiu em praticamente o mundo inteiro durante aqueles dois anos, ali entre 2020 e 2021, foi cavernícola, uma expressão que pode servir tanto para significar alguém que mora numa caverna, como também algo rude, grosseiro. São palavras bem fortes que Milei usa contra a OMS, e ele surfa um pouco na onda do governo Donald Trump. Trump, quando voltou para a Casa Branca agora em janeiro desse ano, também comunicou a saída dos Estados Unidos da OMS. Ele já tinha tentado fazer isso no primeiro mandato, mas o Biden foi lá quando reeleito e interrompeu esse processo. Agora Trump quer levar isso à frente e já falou que os Estados Unidos vão deixar a OMS. Qual é a intenção de Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde? Criar algum tipo de agência paralela, alternativa à OMS. Robert Kennedy Jr. é conhecido por uma postura anti-vax, contra vacinas. Tem ali um histórico um pouco conturbado no que diz respeito à saúde pública nos Estados Unidos, algumas falas consideradas polêmicas. Amanhã ele se reúne com Javier Milei, pode ser que eles avancem em alguma conversa para desenvolver uma parceria entre Estados Unidos e Argentina na saúde pública.
Três pacientes hospitalizados morreram em decorrência de fentanil contaminado na Argentina. De acordo com as autoridades sanitárias nacionais, 33 pacientes morreram em decorrência de tratamento com fentanil contaminado. As vítimas foram hospitalizadas em hospitais e clínicas na província de Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires e também na província de Santa Fé. São pessoas que receberam a droga enquanto estavam intubadas ou em tratamento intensivo. O medicamento ruim lhes causou infecções graves, que acabaram levando até a morte. A investigação foi iniciada quando o Hospital Italiano da cidade de La Plata alertou sobre a descoberta de bactérias em ampolas do medicamento. O fentanil contaminado foi usado entre abril e maio e já foi retirado de circulação por ordem da ANMAT, a Agência Nacional de Medicamentos. A droga é usada como analgésico e anestésico em vários tratamentos, pois é várias vezes mais potente que a morfina.
El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud informó que 54 casos han sido confirmados, 18 de ellos se registraron en Buenos Aires, 36 en Santa Fe. Otros 12 pacientes están bajo investigación y fueron atendidos en el sistema de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén, lo que suma un total de 66 casos. La partida de la droga, que se usa como anestésico y analgésico en el sistema de salud, causó cuadros de neumonía en los pacientes infectados. En el marco de la investigación, la titular de la ANMAT, Nelly Davicio, declaró ante la justicia de La Plata que el laboratorio utilizaba ampollas de plástico y no de vidrio. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica recordó la prohibición del uso, distribución y comercialización de todos los productos de la firma HLB Pharma Group, que elaboró la partida de fentanilo contaminado con bacterias que causan neumonía.
A OPAS divulga alerta para aumento de casos de coqueluche nas Américas. O Brasil notificou 1.634 casos durante as primeiras 21 semanas de 2025.
A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, divulgou o boletim com alerta epidemiológico para o aumento de casos de coqueluche na região das Américas. Nas primeiras 21 semanas de 2025, os Estados Unidos puxaram os dados com 10.062 casos. O Brasil notificou 1.634, México 943, Equador 593, Colômbia 318, Peru 404 e Paraguai, 37. Aqui no Brasil, o número de casos é o segundo maior desde 2019, ficando atrás apenas de 2024. Entre os estados, Mato Grosso do Sul apresenta o maior número, são 318, incluindo um óbito. Em seguida, aparece São Paulo com 274 e um óbito, e Rio Grande do Sul, 234 e também um óbito. Ao todo, o nosso país já soma 5 mortes causadas pela coqueluche até maio. A doença, também conhecida como tosse comprida, é uma infecção respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com a pessoa doente, por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. O médico pediatra infectologista Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, destaca outras características da coqueluche.
A coqueluche é uma doença infecciosa de altíssima transmissibilidade. Tem como características acometer a população de uma maneira geral, de tempos em tempos, fruto da imunidade que não persiste após a infecção natural ou após a vacinação por longos períodos.
Renato Kifuri explica que crianças de até um ano têm maior risco para desenvolvimento de formas graves e óbitos pela coqueluche. O médico detalha os esquemas vacinais disponíveis no SUS.
As estratégias de prevenção das formas graves se resumem em duas importantes vacinações: da gestante, através da placenta, transmitir anticorpos protetores para os bebês nos primeiros semestres de vida, e a vacinação adequada das crianças sem atrasos aos 2, 4 e 6 meses.
Além das doses da pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida, dois reforços com a vacina DTP, difteria, tétano e coqueluche, são oferecidas aos 15 meses e aos 4 anos de idade. No comunicado, a OPAS, que é um escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, pede aos Estados-membros que reforcem seus sistemas de vigilância epidemiológica e monitorem de forma contínua as coberturas vacinais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mie Xiang Shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ingressamos na sessão que traz novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E a escritora argentina Claudia Pinheiro lança um novo livro, onde explora uma história na qual a morte de uma jovem escort desdobra uma rede de política, trabalho sexual e espionagem. A história é contada num contexto no qual tudo é suscetível de ser tergiversado, desvirtuado, manipulado. Juliana Gutierrez, uma jovem acompanhante de 23 anos, morreu ao cair do quinto andar de um prédio na Recoleta, bairro nobre da cidade de Buenos Aires. Ela havia sido convidada para uma festa na casa do empresário Santiago Sánchez Pardo, sobrinho de um ex-comandante condenado por crimes de lesa humanidade que morreu na prisão. Verônica Balda, jornalista e irmã da vítima, nunca perdonou o seu pai, que se separou da mãe e formou uma nova família, e nunca quis conhecer Juliana. Na obra A Morte Alheia, a escritora Cláudia Pinheiro explora duas narrativas. Uma envolvendo política, trabalho sexual e espionagem. E outra que questiona a manipulação dos fatos, destacando que muitas vezes os acontecimentos são distorcidos. Ela também comenta sobre uma geração de jovens que com a pandemia perdeu o futuro e passou a buscar formas rápidas de ganhar dinheiro, como OnlyFans, prostituição VIP e jogos de criptomoedas. Esses jovens, sem o apoio dos pais, enfrentam dificuldades para viver sozinhos. Além disso, há uma reflexão sobre o trabalho ao redor de plataformas como OnlyFans, onde não apenas as modelos, mas também outras pessoas, incluindo adolescentes, estão envolvidas na produção de conteúdo sexual remunerado. O que está em questão aqui é a realidade, diz a escritora Cláudia Pinheiro, responsável por este novo romance inspirado numa história real que ela pesquisou quando era jornalista. Na sequência, a própria escritora falando desta a sua última obra.
Hay un narrador, lo que se llama un narrador no confiable en literatura, que vos decís, pero este me está diciendo la verdad. Y después cuando vas al otro decís, pero ¿cuál es el que me dice la verdad? ¿No? Entonces sí, esta novela tiene una estructura de narradores no confiables y vos mientras vas leyendo decís, bueno, ¿cuál es el que me está contando la posta? ¿No? Sí, pues es claro. Un tema incómodo ya el trabajo sexual con el feminismo, porque hay dos posturas muy claras dentro del feminismo, la postura abolicionista y la no abolicionista. La abolicionista es la que dice que no debe haber prostitución y que hay que combatirla porque, bueno, porque está detrás la trata, y el otro que dice es un trabajo y yo tengo derecho de trabajar con lo que quiera. Y bueno, para hacer esta novela yo analicé mucho las dos posturas, la periodista se hace muchas preguntas y no llega a una conclusión, porque probablemente yo tampoco llego a una conclusión certera. Yo tiendo a pensar, bueno, si alguien quiere trabajar de esto, que trabaje de esto. A su vez también entiendo lo que dicen otros, que a lo mejor no es una elección libre, pero cuando vos ves videos de mujeres que trabajan en el trabajo sexual, te dicen, bueno, ¿y cuál es libre? ¿Limpiar baños en una estación de trenes es una decisión libre o lo tenés que hacer cuando te queda más remedio, no?
Bienal Sur celebra seus 10 anos com 20 mil quilômetros de arte, com uma edição que contará com mais de 140 sedes distribuídas em 70 cidades de 34 países nos 5 continentes. A Bienal Sur celebra o seu 10º aniversário em 2025. A Bienal propõe um diálogo crítico e sensível sobre temas urgentes como inteligência artificial, meio ambiente, direitos humanos, migrações, memórias e futuros possíveis. O evento acontecerá de junho a dezembro, começando em Bogotá e passando por cidades como Buenos Aires, Madrid, Paris, Berlim, Roma, Dakar, Tóquio, Istambul, Beirute e Xangai. A programação foi apresentada oficialmente na Unesco em Paris, com a participação do artista Michelangelo Pistoletto, que apadrinha esta edição especial. A organização é da Universidade Federal de 3 de Fevereiro, daqui da Argentina, e da Fundação Fórum do Sul, que criaram um modelo transnacional único no circuito internacional de arte, conectando artistas, instituições e públicos ao redor do mundo. O percurso da Bienal vai desde o quilômetro zero, no Centro de Arte Contemporânea do Montreff, aqui em Buenos Aires, até o quilômetro 19.640, em Xangai, na China. E no Brasil, um catálogo oferece conhecimento da história dos povos indígenas. A Biblioteca Nacional lança a ferramenta para acesso ao acervo.
A Biblioteca Nacional lançou uma ferramenta para auxiliar no conhecimento da história dos povos indígenas. É um catálogo temático com acesso gratuito a milhares de documentos registrando a presença dos povos na formação do Brasil, desde o século XVI ao XIX. O conjunto, que traz ampla variedade de temas, faz parte do projeto Resgate Barão de Rio Branco, com o objetivo de catalogar e reproduzir a documentação histórica manuscrita referente ao Brasil, do período anterior à independência. Luciano Figueiredo, coordenador do projeto, destaca a importância da iniciativa.
Ele traz o maior acervo de originais já organizado sobre a questão indígena na história do Brasil. Essa documentação, importante que a gente diga, ela está... os originais estão no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, e a Biblioteca Nacional, através do projeto Resgate, oferece a imagem desses documentos, digitalizados naturalmente, e organizados para que os usuários consultem de maneira gratuita no site.
O especialista dá mais detalhes sobre o conteúdo exposto.
O catálogo oferece um pouco, deixa à vista as raízes da memória, das lutas, das resistências, das opressões, das maneiras desses grupos se afirmarem, né, desde o período do contato inicial no século XVI até o período de conquista, de avanço sobre as terras, de incorporação desses grupos às populações coloniais.
Segundo o coordenador, a pesquisa também pode ser feita a partir das diferentes nações indígenas do Brasil Colônia e as designações que elas recebiam. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E no Brasil, o filme A Melhor Mãe do Mundo é o grande vencedor do Cine Pernambuco 2025. Dirigido por Ana Muilaerte, o filme tem Shirley Cruz como protagonista.
O CinePE, Festival Audiovisual, encerrou sua edição de 2025 nesse domingo no Teatro do Parque, em Recife, com a festa de premiação. Ao todo, 38 filmes entre longas e curtas metragens concorriam ao Troféu Calunga de Ouro nas mostras competitivas do Festival Pernambucano. O filme de abertura do festival, A Melhor Mãe do Mundo, da diretora Ana Muyalé, foi o grande vencedor, sendo reconhecido, entre outras categorias, como Melhor Longa Metragem pelo Júri Oficial, além de melhores roteiro, atriz para Shirley Cruz e atriz coadjuvante para Rejane Farias. Enquanto isso, o público presente no evento escolheu o filme paranaense Nem Toda História de Amor Acaba em Morte, de Bruno Costa, como melhor longa-metragem do festival. O filme levou ainda o Calunga de Ouro de ator para Otávio Camargo. A Prata da Casa também teve seu reconhecimento. O longa pernambucano Senhoritas, da diretora Micaela Plotkin, foi reconhecido nas categorias de fotografia, montagem, ator coadjuvante para Genésio Barros, além do trabalho de Micaela sendo reconhecido, levando o prêmio de direção.
Esse prêmio é meu e de toda a equipe que acreditou nessa ideia, que acreditou nesse roteiro e nessa vontade de colocar um conto de fadas feminista na tela. Eu agradeço profundamente as produtoras do filme que acreditaram nessa ideia desde a semente há 10 anos atrás e que todos trouxeram e fizeram isso possível. E as atrizes maravilhosas que permitiram que esse filme exista. Obrigada, obrigada, obrigada.
A diretora e produtora executiva do festival, Sandra Bertini, disse que o evento cumpriu sua missão de ser um mosaico diverso da produção audiovisual do país.
Foram momentos de muita emoção, de ver muitos filmes, que fez a gente chorar, fez a gente sorrir, fez a gente conhecer novas histórias, novas identidades, filmes de todo o Brasil, de realidades completamente diferentes das nossas cidades, como a gente vive.
Sandra disse que já trabalha para preparar a 30ª edição, que acontece no próximo ano e que terá novamente o cinema do Teatro do Parque e o histórico Cinema São Luís como palcos principais do Cine Pernambuco. A lista completa com os vencedores está disponível nas redes sociais do festival. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
E ciclo de apresentações de Paola Bernal, talentosa cantora de Córdoba, começa por estes dias. Ela oferecerá 4 shows aqui em Buenos Aires e seus arredores, começando hoje, quinta-feira, no Salão Sombra Blanca. Nesses shows, ela apresentará músicas do seu recente álbum Água de Flores, além de novas composições e clássicos que as pessoas costumam pedir. Paola Bernal será acompanhada por Pampi Torres e Joel Costas, formando um trio com um som muito especial, fruto da sua amizade e experiência compartilhada na música e na vida. Eles também estão gravando um novo álbum, com um estilo que reflete o seu diálogo com o presente e as suas raízes folclóricas. Será uma oportunidade única de desfrutar de seu autêntico folclore e energia ao vivo. Nós aqui na RAI aproveitamos então para escutar Paola Bernal numa música pertencente ao seu último disco, música intitulada, que nem o disco, Água de Flores.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, hora já de encerrar o encontro de hoje em português pela emissora internacional da Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires pelo streaming em www.radionacional.com.ar, um programa que vocês podem acessar a qualquer momento ou também acompanhar com os aplicativos do celular ou nas frequências da WRMI em diferentes dias e horários. Aqui estivemos, Julieta Galvão na locução e Sergio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até segunda-feira que vem.